Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora mais uma edição do Campo e Companhia, o programa semanal de rádio do Sistema FAEP Senar Paraná. Eu sou Felipe Aníbal e hoje eu converso com o gerente técnico do Senar Paraná, Arthur Piazza Bergamini. E nessa edição você confere. O Senar Paraná participa da Agrobit. Começam as bancas dos concursos Agro pela Água e Todos contra a Dengue. E o Senar Paraná retoma cursos, mas com cuidados especiais. Arthur, nessa semana o Senar Paraná participa do Agrobit, que é um dos maiores eventos de inovação voltado ao mundo do agronegócio. De que maneira que vai ser essa participação?
Bom dia, Felipe. O Senar é um dos principais patrocinadores do evento e a nossa participação esse ano, nós estamos com um stand virtual dentro da feira, né? Então, a gente se adaptando a essa nova realidade dos eventos virtuais. Nós estaremos com um stand virtual divulgando especialmente o nosso pacote de cursos do Programa de Agricultura de Precisão, além de estar também com duas palestras dentro da programação do evento.
Então, quem acessar o site do Agrobit vai poder conhecer todas as inovações, todas as opções de cursos do Senar Paraná nessa área de agricultura de precisão, é isso?
Isso, exato. Agricultura de precisão é um programa especial, na verdade, do Senar Nacional, que a gente não encarava dessa forma aqui no estado do Paraná, e a partir desse ano estamos promovendo, digamos assim, esses títulos a programas especiais. Nós vamos estar realizando também dentro do evento uma enquete sobre novos títulos para a área de tecnologias e agricultura de precisão que sejam de interesse do nosso público-alvo para a gente investir, trazer para o nosso catálogo de cursos também. E a gente vai estar divulgando aí os quatro títulos que a gente já oferece dentro dessa linha, que é o curso de iniciação, curso de iniciação em agricultura de precisão, utilização dos GPS, drones e o mais novo agora lançado, que é o de direcionamento automático de máquinas.
E a procura desses cursos tem sido muito bacana, né, Arthur? O curso de drones, por exemplo, a gente sabe que é um dos mais procurados aqui da casa, né?
Sim, se não me engano, acho que no primeiro ano aí o curso de drones aí reuniu mais de 200 turmas no estado, sucesso de público, crítica, enfim, a gente está muito satisfeito com os resultados e a gente enxerga realmente como uma tendência para o setor como ferramenta de gestão.
Olha aí que bacana, e todos esses cursos gratuitos e com entrega de certificado, né, Arthur?
Isso, exatamente. Então, especificamente o curso de drones, ele veio com 3 dias, né? É óbvio que existe uma contrapartida do participante de comprometimento em relação às agendas e às próprias atividades do curso, mas todos que participam, que, enfim, se empenham, têm um certificado de conclusão.
E mais alguma participação do Senar, especificamente no Agrobit, Arthur?
Nas duas palestras técnicas que a gente comentou, Felipe, a gente tem o Pellison, que é um dos nossos instrutores também dessa área de agricultura de precisão, foi um dos especialistas, ajudou inclusive o Senar Nacional na elaboração de alguns dos materiais que a gente está utilizando. Ele vai estar num painel junto com o pessoal da Cocamar sobre o uso da agricultura de precisão. E a gente está num outro painel, que é um painel temático também, uma novidade do evento esse ano, que é o uso das tecnologias no campo na visão delas. Então, um painel organizado com as mulheres para falar sobre tecnologias no campo. E aí a gente tem uma parceira nossa, a presidente do Sindicato Teixeira Soares, Lisiane, o sobrenome dela aqui é pesado para mim te dizer. Mas, enfim, ela vai estar nos representando lá, tá, em nome do Sistema FAEP Senar, participando desse painel.
Maravilha, fica aí a dica, então, quem quiser acompanhar, quem quiser conhecer mais, então, sobre o Programa Especial de Agricultura de Precisão do Senar, vai poder ter essa oportunidade a partir, acessando o site agrobitbrasil.com.br. O evento ocorre nos dias 10 e 11, agora de novembro. Mas, mudando de assunto, Arthur, começam também as bancas dos concursos Agro pela Água e Todos contra a Dengue, promovidos aqui pelo Senar Paraná. De que maneira que isso vai ser feito?
Isso. A gente está iniciando os trabalhos nessa semana de avaliação dos projetos, né, das redações e dos desenhos enviados. Esse ano o programa Agrinho passou por uma pequena adaptação em função da pandemia, né, e atendendo uma demanda das secretarias de educação e de sustentabilidade do governo estadual, a gente lançou as duas campanhas. Nós estamos reunindo as nossas especialistas, as nossas tutoras, para participar da avaliação dos trabalhos. Apesar do modelo à distância, de saber que a educação está numa situação realmente de adaptação, né? Esse ano está todo mundo se desdobrando para conseguir atender da melhor forma. Nós recebemos aí mais de 2.500 trabalhos, né? Foram mais de 2.300 trabalhos de alunos enviados e quase 300 experiências pedagógicas agora que esse pessoal da banca, a partir do dia 9, a partir dessa semana agora, começa a avaliar aqui internamente.
Participação robusta, né, Arthur? Tem razão de tudo isso que você apontou, né, dessas dificuldades impostas pela pandemia. Participação surpreendeu?
A gente, na verdade, quando a gente pensou nas campanhas, a gente não saberia o tamanho que elas alcançariam a campo, né? A gente realmente, essa era uma preocupação, os professores adaptando todo o ensino formal, a educação de uma maneira geral, para o formato remoto, as dificuldades de acesso, né? A gente tem um perfil de, costumo dizer, a gente atende nos 399 municípios, né? Uma coisa é a gente falar aqui da educação remota para alunos aqui de Curitiba, outra é a gente imaginar lá nos municípios do interior como é que se dá esse atendimento à distância. Mas, de certa forma, surpreendeu sim, a gente está bastante satisfeito com os resultados que a campanha alcançou.
E o programa Grinho, que completa 25 anos neste ano, não vai ter, infelizmente, em razão da pandemia, aquela festa de encerramento tradicional que todo mundo já está acostumado, né? Professores e alunos de todos os estados vindo aqui para a região metropolitana de Curitiba, mas fiquei sabendo que não vai passar em branco, né? Vai ter um encerramento oficial, né, Arthur?
Exatamente. Não é só o programa em si, a operação dele no dia a dia, que precisou de ajuste, que precisou de adaptação, Felipe. Então, para além do projeto em si, do formato de levar ele a campo, o próprio evento de encerramento no final do ano também passa por uma adaptação. E na linha aí dos eventos virtuais que a gente acabou de citar, a premiação do Agrinho também esse ano é prevista um ato, né, de prestígio e de reconhecimento aos profissionais, em especial aos professores, pessoal da rede de educação que se empenhou nas propostas da campanha, e aos alunos. E a gente deve fazer um evento virtual de premiação que está agendado para 8 de dezembro, né, para a gente comemorar o encerramento dessas duas campanhas.
Maravilha. Arthur, falando também de adaptação, alguns cursos do Senar já voltaram de forma presencial e a gente queria saber, que a gente está numa preocupação sanitária muito grande, quais os cuidados que têm sido tomados e quem está participando tem a certeza de que está seguro, está prontinho para voltar mesmo, Arthur?
Exato, Felipe. A partir agora da segunda quinzena de outubro, a gente começou a retomar as nossas atividades presenciais de campo, né? Então, a gente falou lá no início da pandemia que a gente foi extremamente prejudicado pelo formato essencialmente prático das nossas capacitações, o que, de certa forma, inviabiliza ou dificulta muito a realização delas na modalidade à distância. E, em função disso, a maior parte do catálogo do Senar ficou suspensa desde março. Agora, em outubro, a gente retomou com uma série de adaptações, seguindo as recomendações dos organismos da saúde, né, e definimos um protocolo de segurança para a realização desses eventos presenciais. Então, desde as autorizações municipais, a gente só realiza um evento onde existe uma permissão local, onde existe uma autorização formal das entidades, das instituições de saúde dos municípios, das autoridades do município. Nós providenciamos a redução do tamanho das turmas na maior parte desses cursos, então, em geral, a gente tinha de 10 a 15 participantes, hoje a gente tem 8 a 10. Então, um esforço também da instituição de poder atender em turmas reduzidas. Incluímos a questão do envio de máscaras e álcool gel aos participantes em cada uma das turmas que a gente realiza. E também trabalhamos numa adequação, numa adaptação do formato de aprovação, do prazo de aprovação desses eventos. Em função desse dinamismo das autorizações ou das proibições dos municípios, hoje a gente está com um prazo reduzido para aprovação desses eventos junto aos nossos sindicatos rurais cooperados, que são quem, de fato, agendam esses atendimentos.
Então, seguiu todo esse protocolo aí. São quantos cursos, mais ou menos, Arthur, que já estão em atividade?
São em torno de 160 títulos do nosso catálogo. As restrições maiores que a gente ainda permanece em relação aos títulos são especialmente os cursos da área de alimentos, onde existe uma certa um risco maior de contágio na preparação dos alimentos, né, na degustação. Os cursos que envolvem os nossos centros de treinamento, com hospedagem, né, refeitórios, então CTAs nossos, as parcerias, os centros de inseminação, nesse momento ainda continuam suspensos.
Maravilha, Arthur, obrigado pela participação aqui no Campo Companhia, viu?
Eu agradeço, Felipe. Bom trabalho e boa semana para todo mundo.
Esta edição do Campo e Companhia fica por aqui. Para baixar o programa completo, acesse o nosso site www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e, em seguida, clique em rádio. No nosso site, você confere também a cobertura dos principais assuntos do agronegócio e também pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo, em sua versão digital. Nós também estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Este programa é uma produção do Sistema FAEP Senar Paraná, com edição de William Godba e coordenação de comunicação de Carlos Guimarães. Até a próxima!